porque a interpretação, a credibilidade da justiça, ela é fundamental para o conceito de cidadania.
Senador, a reflexão que Vossa Excelência traz aqui da tribuna nos remete a uma outra reflexão. Quem é que tem que temer fiscalização? A primeira resposta que me vem é que pessoas de bem, pessoas que não têm o que temer, não têm por que temer fiscalização. Tal qual o senhor, tal qual o senador Pedro Taques e outros tantos aqui, nós atuamos no direito. Eu acredito no Estado Democrático de Direito, porque isso foi uma conquista que o senhor lutou, inclusive, para que nós a tivéssemos. O Estado de Direito, poderes harmônicos independentes atuando, e dentro dessa independência de poderes, o judiciário, inclusive um pouco mais afastado das chamadas pressões populares, porque era necessário que ele fosse afastado para ter a tranquilidade de decidir. Isso foi formulado até 200 anos atrás por Montesquieu. Mas essa tranquilidade não pode, em hipótese alguma, significar cumplicidade com delito. E eu não quero generalizar em relação ao judiciário. O judiciário é composto por um grupo, uma pleia de pessoas de bem, de pessoas decentes. Eu tenho certeza, se fizer uma estatística hoje no judiciário, eu quero acreditar que a maioria dos juízes, a maioria dos desembargadores é a favor de ser fiscalizado.
A imensa maioria.
Então, a imensa maioria é a favor de ser fiscalizado, é a favor de que o Conselho Nacional de Justiça tenha prerrogativas. Ora, para que foi que nós criamos, para que os senhores aqui no Congresso Nacional criaram em 2004 a Emenda Constitucional 45? Se não foi porque tinha um clamor vindo da sociedade brasileira. Olha, ninguém pode ser, não pode existir ninguém que está acima da lei, não pode ter ninguém que não seja fiscalizado, não tem nenhum dos poderes, não pode ser passivo de não ser fiscalizado. Foi para isso. Porque fora isso, retirar, por exemplo, a competência que é concorrente do Conselho Nacional de Justiça de atuar fiscalizando e coibindo o delito, é como disse, me permita citar o senador Pedro Taques, transformar o Conselho Nacional de Justiça em um instituto de estatística que só faz coleta de dados.
Um órgão burocrático. Né?
Exatamente. É isso. Então, se caça o espírito da emenda constitucional que foi aprovada aqui. Então, para que tem esse Conselho de Justiça? Conselho Nacional de Justiça foi criado para ser órgão de fiscalização do chamado controle externo do Poder Judiciário. É esta a ideia da instituição do Conselho. E senador Pedro Simão, concordo com o senhor. Nós poderíamos ter encerrado esse ano legislativo hoje com a chave de ouro. Assim, dava uma resposta que a sociedade iria ver o Senado com muita credibilidade se nós tivéssemos aprovado na Comissão de Constituição e Justiça a proposta de emenda constitucional que resgataria, restaurava os poderes que foi dado para o Conselho Nacional de Justiça pelo Congresso Nacional aqui em 2004. Perdemos essa chance, eu quero acreditar que em fevereiro nós vamos votar e olhe, isso, hoje eu recebi centenas de telefonemas. Ontem o senador Pedro Taques subiu essa tribuna, fez um pronunciamento tal qual o senhor. Ele disse que até à noite eu vi o senador Pedro Taques recebendo telefonema e referência no Twitter. Ou seja, é uma pressão da sociedade brasileira que quer compreender que todos...
A senadora, primeira vice-presidente, não está presente. Graças a Deus.
Que nenhum dos poderes, senador Pedro Simão, eu acho que o espírito que está sendo pressionado para nós é que nenhum dos poderes, nenhum poder está acima da lei. Que, aliás, em uma democracia, todos estão abaixo da lei e todos estão abaixo da sociedade. Então, espero que nós entremos 2012 logo com força, aprovando logo a PEC 97 de autoria do senador Demóstenes.
Repare, Vossa Excelência, querido senador, como o Congresso tem avançado. Votamos a lei da ficha limpa. Olha, a lei da ficha limpa, muita gente votou a lei da ficha limpa sabendo que ia ser atingido. E a lei da ficha limpa, quem vai decidir se nós podemos ser ou não ser candidato é lá, é a justiça. Nós não temos nenhum poder para fazer nada, mas nós votamos. Nós votamos. Se é muito importante que o Supremo entendesse isso, seria muito importante. O presidente Supremo outro dia disse que o ministro do Supremo não se vota nenhuma pressão, nem pressão popular. Eu acho que está certo. Eu acho que está certo. Mas há momentos em que a opinião pública é muito importante. Em termos de ética, em termos de moral, em termos de dignidade, em termos da transição que o Brasil precisa passar, a posição da opinião pública é muito importante. Não foi o Congresso Nacional, não foi o Supremo que terminou com a ditadura. Foi a sociedade brasileira. Foi o povo brasileiro. Foram os jovens. Foi a opinião pública. A opinião pública lotando as ruas fez com que a Rede Globo saísse atrás e terminasse publicando o que até então não publicava. A opinião pública, indo às ruas, fez que nós votássemos a votação das diretas já e a vitória de Tancredo Neves. A opinião pública, indo às ruas, 1.400.000 assinaturas, mais 2 milhões de assinaturas de apoio, fez com que essa casa votasse a ficha limpa. Pois é a opinião pública, que cobra de nós uma limpeza na área em termos de quem deve ou não deve ser candidato, que também olha para o judiciário e busca uma fiscalização. No sentido, e Vossa Excelência, nobre presidente, disse muito bem no seu aparte, no sentido de que as coisas venham à tona. Eu nunca imaginava que o poder do corporativismo chegasse a esse termo. Eu, com toda a sinceridade, vou lhe dar uma parte, meu querido senador, pedindo também a sua opinião. Eu acho que o Supremo derruba o liminar. Independente da votação da nossa emenda, e vamos votar, eu confio na maioria do Supremo.
Senador Pedro Simon, eu vou meter a minha colher de pau nesse angu em dois pontos. Primeiro ponto, rapidamente no que trata a fala de Vossa Excelência sobre a Venezuela e o Mercosul. O Tratado de Assunção e outros protocolos e protocolos posteriores ao Tratado de Assunção afirmam que o Estado parte, ele necessita ser uma democracia. Democracia não é só exercer o direito de voto, o direito de votar e ser votado. Se nós chegássemos a esta conclusão, chegaríamos também à conclusão que em 1933, na Alemanha, nós tínhamos uma democracia, porque Hitler foi eleito em 1933. Democracia respeita a liberdade, democracia respeita a igualdade e democracia respeita a dignidade da pessoa humana. Não existe democracia pela metade. Nós temos, por óbvio, o Senado já aprovou a entrada da Venezuela no Mercosul, mas nós temos que debater, sim, a democracia na Venezuela. O segundo ponto da fala de Vossa Excelência...
É uma das questões fundamentais, tanto que o Mercosul já agiu de maneira muito positiva lá no Paraguai. Quando o presidente da República morreu, quiseram dar o golpe e não deixar o vice assumir. E o presidente Lula e o presidente do Uruguai, a presidente da Argentina, exigiram e impuseram.
Sim.
Ou assume o vice-presidente ou sai do Mercosul.
Certo.
Mas ele assumiu. Então, a entrada Porque o importante é isso, só participa do Mercosul onde tem democracia.
Sim.
Então a entrada da Venezuela vai fazer com que, vai fazer com que o regime se aperfeiçoe e avance no sentido de ficar na Mercosul. Então não pode entrar.
Entendi. Eu conheço essa manifestação do Mercosul no tocante ao Paraguai, mas o Paraguai é um estado parte do Mercosul e ele tinha que atender as diretivas do Tratado de Assunção. O segundo ponto da fala de Vossa Excelência é sobre a decisão de ontem do ministro Marco Aurélio. Ministro respeitável, nós todos temos que obedecer às decisões judiciais. Este é um ponto. Nos estertores do tempo, 18 horas e 55 minutos da última sessão da sessão legislativa primeira da 54ª legislatura. Imaginemos se nós aqui, se o presidente do Senado, neste momento, o senador Randolph Rodrigues, do Amapá, se ele convoca uma sessão agora e coloca um projeto em pauta. E nós, aqui, quase que no esvair do sangue, aprovamos este projeto. Isso seria possível? Em tese, isso seria possível. Estou fazendo essa analogia com a decisão do ministro Marco Aurélio. Ontem, nos estertores do chamado ano judicial, às 13 horas depois da posse da nova ministra do Supremo Tribunal Federal, ele concede uma liminar com fundamento no artigo 10 da Lei 9868 de 99, dizendo o seguinte: é urgente. Como pode ser urgente ser 13 vezes o próprio Supremo Tribunal Federal, a pedido deste próprio ministro, retira o processo de julgamento? Isso não é urgente? O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o artigo 21, inciso 5 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dá este poder em caso de urgência e dá este poder ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Não era urgente. Muito bem, mas vamos deixar estes pecadilhos de lado. Digamos que isto possa ser perdoado. O Supremo Tribunal Federal, ele se encontra acima da Constituição? Qual é o limite de uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Senador Pedro Simon, eu lhe devolvo a pergunta antes de responder a pergunta que Vossa Excelência me fez. Qual é o limite ao Supremo Tribunal Federal? Se nós vivêssemos em um Estado teocrata, o limite seria Deus. Se nós estivéssemos num Estado em que vigora uma ditadura militar, o limite, as Forças Armadas. Se nós estivéssemos num Estado cuja ditadura se fundamenta num partido político, o limite era o partido político. O limite à ação do Supremo Tribunal Federal é a Constituição da República. Este é o limite, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre isso. Este é o limite. Portanto, esta decisão, ela ofende a Constituição da República. Ofende a Constituição da República porque o Congresso Nacional, investido do poder constituinte derivado reformador, aprovou a Emenda Constitucional 45 em 8 de dezembro de 2004, ela foi promulgada, e ali está dito expressamente que o Conselho Nacional de Justiça pode fazer isso. Muito bem. Vossa Excelência disse qual é a minha opinião sobre se essa liminar cairá ou não. Existe um adágio que diz o seguinte: cabeça de juiz, frente de padre e traseira de burro, nós não podemos adivinhar. Muito bem, e já encerro. O Papa Bento XVI disse, em uma de suas encíclicas, que adivinhação é pecado. Então, eu não quero cometer esse pecado. Eu não quero adivinhar, porque quiromancia também é pecado. Eu não quero adivinhar. Eu vou dar um palpite. Vou dar um chute. O Supremo Tribunal Federal vai manter esta decisão. Sabe por quê? E já encerro. Porque eu já disse aqui mais de uma vez. Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, quando são indicados, eles vêm aqui com a humildade franciscana. Aí se torna o ministro do Supremo, eles passam a ter a empáfia, o orgulho napoleônico. Como dizem os franciscanos, paz e bem, mas decência também.
É impressionante, presidente, como a passagem do nosso querido senador pela Procuradoria, os embates que ele passou, fizeram que ele seja uma pessoa tão culta, tão competente, tão impressionantemente positiva. mas tão exageradamente fria e, às vezes, eu diria, exageradamente pessimista nos seus prognósticos. Eu não consigo ser como Vossa Excelência, não consigo. Eu acho que eles vão dar o voto favorável. Eu acho, com toda sinceridade, que daqui até fevereiro, esses ministros que vão andar pelos seus estados vão dialogar com a sociedade. Eles vão sentir e entender a interpretação do gesto. A excelência de concordar comigo. Este vai ser um voto que vai marcar esses ministros para o resto da vida. Esse... E eu duvido que a maioria dos ministros deem esse voto. O Supremo cometeu um gesto infeliz na pessoa do ilustre relator, um homem que eu quero bem, que eu admiro, que eu respeito. Mas acho que agora as coisas se invertem. Na hora do ficha limpa, nós íamos ao Senado, ao Supremo, pedindo que ele votasse o ficha limpa, que era muito importante para nós, político, na ética e na moral. Agora, nós vamos ao Supremo. Mas tem algo que Vossa Excelência referiu, em termos da vaidade e da prepotência. Nós temos a emenda da Constituição. Nós temos... Então, dentro do contexto que Vossa Excelência refere, dentro... Pois não?
Se me permite, esta emenda... pode ser reconhecida inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo já decidiu que a emenda é passivo de controle de constitucionalidade se ofender a cláusula petro, artigo 60, parágrafo 4º. O Supremo pode reconhecer que a emenda é inconstitucional.
E se ele reconhecer que a emenda é inconstitucional, o Supremo pode derrubar a decisão do Supremo. Se eles chegarem a esse ponto de atrevimento, nós podemos derrubar a decisão do Supremo. Como que não?
Nós não podemos, me permita, nós não podemos derrubar uma decisão do Supremo no chamado controle concentrado.
Já votei e já derrubei decisão do Supremo aqui no Congresso.
Num sistema difuso, num sistema concentrado não pode, só no sistema difuso, que é uma resolução chamada ofício S, que o Supremo nos remete para cá.
Eu, com toda a sinceridade, não creio que nós vamos a essa posição. Eu, com toda a sinceridade, confio que as coisas não chegarão a esse final. E não é com alegria que eu vejo, presidente. Daqui a pouco começarem a aparecer as leis, as redes sociais, assim como cobram da classe política fazer esse tipo de cobrança do Poder Judiciário. Sinceramente, não seria bom. Por isso é que eu creio que os 11 ministros, no recesso da corte, andarão pelos seus estados. E como resposta, eles deverão trazer e trarão o voto que derrube a liminar. Muito obrigado, senhor presidente.